E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao Vivo. Hoje, para não variar, temos aqui uma noite muito especial para vós. Connosco, sentado na nossa cadeira, o presidente do Cineclube de Faro, Carlos Rafael, que vai nos contar um pouco mais. Em primeiro lugar, vai-nos contar a história do Cineclube de Faro, que tem aqui uma história interessante, até porque começa numa altura em ditadura ainda. E tem aqui uma história curiosa, por isso vou perguntar sobre essa história, obviamente. Mas antes disso, queríamos fazer aquela pergunta típica do nosso Algarve ao Vivo, que é: Carlos, diz-nos como é que aparece esta coisa do cinema na tua vida?
Epá, esta coisa do cinema na minha vida aparece por um conjunto de vivências pessoais, não é? Porque acho que o cinema, pelo menos a partir de certa altura, começou a fazer parte das vidas de toda a gente, nem que fosse porque em todos os natais apanhava-se música no coração, ou hoje em dia sozinho em casa, ou whatever, em algum momento muitos de nós apanharam aqueles clássicos como Back to the Future ou coisas assim. E portanto o cinema aparece de forma como consequência daquilo que a televisão acaba por nos trazer, não é? Da televisão enquanto espaço não só de entretenimento, mas também cultural, vamos lá. E portanto depois acaba por ganhar uma outra dimensão com a altura em que entrei na Universidade do Algarve. Portanto, eu não sou algarvio, mas entrei na Universidade do Algarve nos idos tempos de 1996, não me falha a memória, e nessa altura, pá, eu entrei aqui num curso que já não existe, que se chamava Engenharia Biotecnológica, e as pessoas com quem o pessoal do curso tinha uma dinâmica dentro daquilo que Faro oferecia de usufruir das coisas, não é?
Okay.
E portanto essa ligação ao Cineclube começou a surgir um bocado porque vamos lá, e começou-se a desenvolver até depois responder a um apelo da direção numa determinada altura, creio que em 97, 98.
Mas já era sócio aí, nessa altura?
Ter-me-ei feito nessa altura, okay. Portanto terá sido um momento, como houve vários na história do Cineclube, daqueles de: pá, precisamos de malta nova a aparecer, quem quiser, no dia X vai haver uma reunião. E pronto, eu lembro-me de ir uma data de gente e depois, pronto, essa ligação foi crescendo, foi se cimentando de alguma maneira e o cinema acaba, pá, por ser uma coisa hoje em dia, para mim, pelo menos natural e às vezes até um escape daquilo que é a minha vida profissional, que não tem nada a ver com o cinema, mas por exemplo, estávamos a falar das sessões das quintas-feiras, que eu, para mim, pessoalmente, às vezes encaro como uma espécie de religiosidade, e o próprio ato da sala de cinema e do escuro e de funciona, para, pelo menos para mim, e como para muita gente, apreciador desse tipo de fenómenos, como um ato que de manifesta religiosidade, em que há qualquer coisa de profundo entre ti e a envolvência com a sala escura e com a tela e o som e todo esse movimento de imagens e de som e essa conjugação de coisas que acaba por funcionar como uma espécie de catarse, às vezes, do dia-a-dia, ou pelo menos da minha semana, às vezes funciona assim.
Muito bem. Ultrapassando então essa parte da história e como é que aparece o cinema, né, na tua vida, e explicaste logo também bem como é que aparece o Cineclube na tua vida, por acaso, foi bem, obrigado por isso, que era a segunda pergunta. Mas então conta-me esta história de quando aparece o Cineclube de Faro, certo, que é antes da ditadura, ou seja, perto ali dos anos em que a ditadura vai abaixo, não é?
Sim, a história do movimento cineclubista em Portugal é uma história longa que tem um início no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, uhum. e começa a surgir com o Cine Clube do Porto, e que depois acaba por ser um movimento
que vai descendo,
e, pronto, em Lisboa, obviamente, os primeiros centros, e Coimbra, com o Centro Universitário Cine Clube, Universitário de Coimbra, não era esse nome, mas era um nome parecido. E depois chegou ao Algarve em 1956, não necessariamente em 1956, porque aquilo que nós celebramos como aniversário do Cine Clube, ou como primeiro momento, acaba por ser aquilo que é a primeira sessão do Cine Clube, que foi a 6 de Abril de 1956, mas que na verdade era para acontecer em março, mas que não aconteceu porque nessa altura todas as exibições e todos os atos culturais eram sujeitos à autorização, uhum. E portanto nessa altura não foi autorizada a primeira sessão, só posteriormente foi autorizada. Ou seja, o nascimento do Cine Clube e o nascimento dos Cine Clubes funciona também como um ato contra a cultura, na medida em que as pessoas aproveitavam-se da cultura para exercer de alguma forma uma cidadania ativa, uhum. e participada, e poder falar de coisas, uhum. e tentar.
Era o único sítio onde se podiam agrupar, não é?
Aceder a coisas e aceder a perspectivas, claro. Dinâmicas socioculturais que de outra forma não eram possíveis, não é?
Permitidas.
E portanto. E, portanto, é com uma certa naturalidade que o movimento Cine Clube acaba por se espraiar por esse Portugal fora, e em Faro, pronto, continuou por aí. O Cine Clube de Faro tem uma história curiosa, que é, em termos de atividade continuada, é o Cine Clube mais antigo do país, embora
sim,
não tenha sido
não é?
O primeiro, exato. Embora não tenha sido o primeiro a surgir, em termos de atividade continuada, pronto, desde 1956 até aos dias de hoje, uhum. tem-se mantido sempre uma regularidade e uma constância de atividade, e, pá, tirando ali uns momentos turbulentos, reza a história, no 25 de Abril, ali entre o 25 de Abril de 74 e 75, vá lá, uhum. em que, pronto, como andava tudo em termos sociais, era uma polvorosa muito grande, e portanto... E, portanto, terá sido um período que, em termos de atividade, terá também sofrido um pouco com essa efervescência que se vivia, não é? E, portanto, mas quer dizer, tirando isso, é um cineclube que se mantém sempre em atividade constante e permanente ao longo dos tempos, desde a sua fundação.
E que teve sempre a mesma sede até bastante tempo, só agora há uns anos atrás é que a Câmara Municipal mudou,
já,
não é?
Eu creio que foi em 2011, 2010, se não me falha a memória, uhum. espero que não me falhe porque até tenho uma plaquinha, mas a sede do Cine Clube era em Faro, no centro da cidade, sim. na Baixa, na Rua 1º de Dezembro, ao lado da Zara, no edifício que hoje em uhum. dia é um hostel, uhum. ou um alojamento local, mas que é giro, é giro. Há fotos dessa sede e aquela janela que ainda, pronto, em termos arquitetónicos, a traça da fachada pelo menos mantém-se. E é giro, pelo menos para mim, e porque claro que os meus colegas de direção e para toda a gente que esteve na direção do Cine Clube, creio que é sempre de alguma forma
marcante,
exato. Obrigado. Passar naquela rua e olhar para aquela janela com a nostalgia de quem passou ali sempre, pá, momentos espetaculares naquele edifício. Pronto, e depois esse edifício fazia parte do império do Martínez, que tinha as lojas de pronto a vestir e etc. na Baixa de Faro, uhum. e em algum momento deixou de ser possível utilizar aquele espaço, e depois através de uma articulação com a autarquia, foi possível passar a sede para um espaço que era um centro jovem ali na zona junto do hospital de Faro, e portanto passámos a ocupar ali uma loja aí nessa zona junto das urgências do hospital, que é a sede que vem desde essa altura até agora. Sim, até porque foi 2011 precisamente, porque o ano passado falou-se na necessidade, tínhamos um acordo com mudado de 10 anos e portanto depois o ano passado falou-se na necessidade da renovação, ou dessa renovação, e chegámos a ter algumas conversas com a Câmara acerca disso e etc. Mas pronto, é isso, a sede, ou seja, a sede hoje em dia é nesse espaço, na rua Dr. Francisco Sousa Vaz, número 28A, ali junto naquelas pracetas, naquela confluência da Igreja da Penha e das urgências do hospital, tem ali um parque de estacionamento novo, portanto fica aí por trás. A sede do Cineclube, já agora aproveito para dizer, tem uma biblioteca imensa, que tem sido construída ao longo dos anos, principalmente pela Anabela Motinho e etc., portanto na década de 90, na primeira década deste século. E, portanto, pá, tem uma biblioteca monstruosa, montes de livros sobre cinema, montes de publicações, e, portanto, convido-vos não só a vocês, mas à audiência a visitar o espaço. Não é um espaço muito grande, mas em termos de biblioteca e de possibilidade de ver filmes, existem algumas valências. Desculpa?
Está sempre aberto?
A sede tem... Nós temos dois colaboradores... sendo que a Ana Cristina trata mais das, às vezes de coisas administrativas, e à segunda, quarta e sexta está lá de certeza. Uhum. E depois temos outro colaborador que tem um regime de permanência connosco e que à partida, não estando, é possível combinar-se, uhum, e ajustar essa frequência, essa possibilidade de ir à
essa visita.
Essa visita, sim.
E qual é então a forma de vos contactar caso queremos marcar uma visita?
Ah, olha, nós temos um site ativo, exatamente, que é o cineclubefaro.pt, temos lá os meios de contacto, e-mail, telemóveis, número de contacto fixo, redes sociais também, Facebook, Instagram, portanto... Quer dizer, hoje em dia é fácil, claro, quando quer contacta, e depois às vezes ficamos aí à espera de uma resposta do outro lado, mas eu, em regra, o meu telefone está sempre aqui a sinalizar as coisas e, portanto, eu, alguém, em regra, também respondemos rapidamente. Portanto,
qual é que foi o primeiro filme, o filme nessa primeira projeção? Sabe?
Epá, não me consigo recordar agora. Este nervoso da entrevista, peço desculpa, mas não me consigo recordar agora. Qual é que foi? Posso ver aqui?
Eu estou no vosso site, por acaso, estou a ver se estava lá, mas não está.
Não está, mas eu tenho essa informação. Mas eu daqui a bocadinho
sim,
já...
Sim.
Podes procurar. Enquanto isso, eu também vou mencionar que vocês, apesar de terem a sede daí, têm exposições e têm, ou seja, mostram os vossos filmes em vários sítios, ao ar livre inclusive. Queres-me falar agora, vocês têm uma agenda aqui no vosso site também,
sim.
Onde nós podemos ver as visualizações, onde é que podemos ver os filmes, não é? O IPDJ é um dos sítios, uhum, que por acaso, deixa-me só mencionar, enquanto procuras aí, amanhã, vai haver um concerto
lá, no IPDJ.
No IPDJ. Como é que é o nome da banda, Luís?
Chalice Boy.
E pronto, não percam. E depois, no sábado, aqui no Bafo Baco.
É verdade.
Também temos um grande evento organizado aqui pela Associação Algarve ao Vivo. Não percam também. Entretanto, respondo-me então à tua pergunta, não sei se já encontraste aí qual é que foi a realização.
Vai demorar aqui um bocadinho.
Então esquece isso.
Deixa estar. E diz-me uma coisa, na vossa sede vocês só têm biblioteca ou têm também meios de projeção?
Não, temos meios de projeção também.
É uma sala para quantas pessoas?
A nossa sede tem assim um espaço amplo e, portanto... E portanto nós já fizemos lá sessões às vezes, e umas 30 pessoas por aí conseguimos confortavelmente meter no espaço. Temos uma telazinha lá e tudo, portanto meios de projeção também temos projetores e etc. Esse nível de há uns anos para cá temos tentado ser um bocado autossuficientes. Durante alguns momentos na história do Cineclube houve alguma dificuldade nessa autossuficiência, mas entretanto nos últimos anos temos conseguido ser autossuficientes nessa matéria e ir renovando o parque de sistemas para que tentar proporcionar também as melhores condições às pessoas, porque é um aspecto que para mim é crítico, não é? O Miguel Veiga há uns tempos, aliás, o ano passado, a propósito do 30º aniversário da Delegação Regional do IPDJ aqui de Faro, fez um filminho em que convidava as pessoas que passaram por aquela sala ao longo dos tempos, e a ir para cima da sala e a recordar algumas passagens por ali. Pronto, e chamou-me lá porque, historicamente, a Delegação Regional do IPDJ em Faro nasceu com o Cineclube de Faro, na medida em que a primeira atividade, o primeiro ato público foi um filme do Cineclube. Quer dizer, para além da inauguração, claro, do Aníbal Cavaco Silva, etc. Mas depois houve um... E, portanto, tem sido...
O evento em si foi o...
Sim, e tem havido uma colaboração muito próxima entre o IPDJ Faro e o Cineclube já desde essa altura. Sim. Portanto, nessa altura foi assinado um protocolo do usufruto da sala e essa relação tem-se mantido ao longo destes 30 anos. Bom, dizia eu, o Miguel chamou-me lá e não sei o quê, tipo, o que é que te lembras daqui? E eu lembro-me que essas, durante bastante tempo, as primeiras sessões do Cineclube, quer dizer, estamos nessa altura, o advento do cinema digital ainda não era uma realidade. Sim. E, portanto, a gente usava máquina, película. Portanto, o projetor 35mm que o Cineclube utiliza, tinha como base um acordo de utilização do equipamento com a Delegação Regional do Ministério da Cultura. Aliás, o equipamento está no IPDJ ainda.
Sim.
Pronto, mas isto para dizer que o som que havia na sala era uma coluna mono que estava lá atrás. A gente todos os dias tinha de ir lá ligar o jack ao sistema de distribuição de som da sala, que vinha da cabine, até lá atrás. Pronto, e isso, aquelas coisas que a gente recorda com alguma nostalgia... com alguma nostalgia, não querendo ser redutor, porque era um meio efetivamente muito reduzido, porque era uma coluna mono, se calhar já com uns 20 ou 30 anos, mas que durante alguns tempos aquele som rofenho que saía lá do fundo da sala acompanhou muita dessa experiência cinematográfica, claro, de montes de pessoas, porque nessa altura o Cineclube de Faro tinha audiências monstras. Houve sessões que eu me recordo, havia uma sessão de um filme que agora me escapa o nome, mas que tinha uma audiência extraordinária de 196 pessoas nessa sessão. Vocês certamente saberão que o espaço da sala comporta neste momento 120 cadeiras.
Sim.
Há uns anos atrás era 140, porque se metia assim umas cadeiras, sim, do lado e mais umas, sim, lá atrás. E então era à volta de 140, 150 cadeiras. Isto quer dizer que nessa sessão em particular, estava a tentar lembrar-me do filme, mas não me recordo. Tínhamos até pessoas em cima do palco e não sei o quê, a ver o filme, para que estava tanta gente. Se vocês quiserem, olha, é a única maneira de verem, sentarem-se onde houver espaço. E portanto, assim, diversos momentos que acabam por fazer parte desta memorabilia coletiva e que são assim giros. nas sessões, pronto, essas e certamente outras. Mas dizia-vos eu, a casa, vá lá, principal casa do Cine Clube de Faro, sim, durante muitos anos também passou pelo Teatro Letes, passou pelo, okay, pelo antigo cinema de Santo António, e portanto depois a certa altura fixou-se na delegação regional do IPDJ e tem sido aí o espaço principal. Há uns anos nós fizemos um esforço grande para adquirir um DCP, um sistema de Digital Cinema Package.
E o som também,
não é? E o som. É. Portanto, foi um investimento que o Cineclube fez à custa, sim, do trabalho efetivo, claro, das pessoas, porque foi fazendo atividades em regime de prestação de serviços, uhum, e fomos tentando amealhar algumas coisas, nos permitiu depois gastar uma pipa de massa num equipamento que pusemos no IPDJ e que num acordo também que existe entre nós está o usufruto do IPDJ, está aqui uma espécie de partilha, de simbiose, na medida em que parceria, o equipamento, né, está lá, de parceria, sim, exatamente, em que o equipamento está lá e é utilizado, se o IPDJ assim o entender, mas isso é, permite-nos também utilizar, exato, a sala, sim, e ter uma dinâmica de contribuição também para um espaço que nos acolhe de forma de braços abertos há décadas, não é? E com isso fizemos também a instalação de um sistema de som que ainda vinha das salas dos cinemas SPC no, sim, Fórum Algarve, que entretanto alguém tinha aí numa garagem perdida e que nós conseguimos ir desencantar e instalar também na sala. Ou seja, foi também uma forma nossa de contribuir e de estar a melhorar o espaço.
E tem boas,
um espaço que é um espaço público, não é?
Sim. Sim.
Mas que foi possível também com a anuência do delegado regional haver essas ações de melhoramento, não é? E portanto tem havido esta relação de proximidade que tem sido muito produtiva, pelo menos para nós. Pelo menos para nós é sempre bom considerar que um espaço é a nossa casa, não é?
Sim,
e,
sim.
Que nos recebe de braços abertos, embora o cinema tenha de alguma maneira alguma universalidade, quer dizer, há uma dimensão física que é impossível de escapar, não é?
Claro.
Porque há a necessidade sempre de um foco emissor de luz, de uma tela, e portanto há uma necessidade física, de espaço físico e com um conjunto determinado de características. E portanto há uma dimensão física no cinema, não é? Precisamos, sim, de ir para um sítio e ocupar um espaço amplo, mas sempre que podemos, gostamos de levar o cinema à rua e como falávamos há bocado em off, também provocar aqui uma espécie de confronto, confronto inusitado. E portanto sempre que podemos, quer dizer, é óbvio, isto se calhar é um bocado, pode ser subjetivo, arrogante da minha parte ou presunçoso, mas ou exagerado, mas sempre que há assim uma aberta é fixe levar o cinema a passear, claro, por aí, não é?
Pois é, isso que eu queria que me falasses agora um bocadinho, que é, e que já estavas a entrar um bocado aí também, sim, que é, sim, que outras iniciativas é que vocês têm para além de esta, sim, de, sim, projetar os filmes
no
IPDJ.
Bom, a atividade do Cineclube é eminentemente de divulgação do cinema.
Sim,
aliás,
sim,
aquele que
o core,
os princípios do cineclubismo passam pela divulgação do cinema e como espaço de familiaridade e de debate fomento de divulgação de cultura, mas também de cidadania e de as pessoas poderem debater princípios dos filmes, questões estéticas, mas também questões culturais ou o que quer que seja, ser também um espaço, uhum, de convívio, não é? Porque acaba por ser um clube, neste caso, dedicado ao cinema. E portanto, isso é um conjunto de princípios que está na gênese dos cineclubes e que tem sido mais ou menos mantido, ou pelo menos há de alguma forma esse cuidado e às vezes essa ortodoxia em tentar preservar alguns desses princípios. E, portanto, dizia-te eu que a atividade do Cineclube é eminentemente de divulgação, para fazer sessões e, eventualmente, associar outras atividades, como exposições ou concertos, né? Mas, portanto, promover também o encontro, às vezes, do cinema com outras artes, uhum. mas numa perspectiva também ou eminentemente de divulgação. E portanto não fazemos, neste caso o Cineclube de Faro não faz todo de produção ou associar-se a produção cinematográfica, digo, aquilo que fazemos é produção de eventos, não é? Às vezes com cineconcertos ou coisas assim. E nesse particular, a programação decorre, o grosso da programação decorre naquilo que nós chamamos das sessões regulares, ou seja, naquilo que acontece regularmente e que nós tentamos que todas as quintas-feiras haja uma ação, sessão no IPDJ, uhum. E depois vamos pontuando essas ações regulares com outras atividades e neste caso, às vezes, temos um ciclo que chamamos o Cineclubingo, em que uma vez por mês, num domingo, aliás, em 2024 vamos tentar que seja tipo primeiro sábado de cada mês, que haja uma sessão de manhã dedicada à animação, ou de uhum. cinema não infantil, porque o cinema de animação não é infantil, claro. Mas que seja possível também ser visto numa perspectiva familiar em que o pessoal possa levar as crianças e etc. Pelo menos as minhas filhas sempre foram. Pronto, e aproveitamos às vezes também esses outros dias para fazer algumas retrospectivas ou para fazer às vezes coisas mais dedicadas a um público mais específico, para ir buscar algumas reposições de alguns filmes ou alguns realizadores que promovemos também assim, não sendo possível às vezes integrá-los numa programação regular, tentamos às vezes fazer assim de uma forma paralela, como por exemplo do Caça Verde, que fizemos, acompanhámos também a reposição dos filmes que foram repostos agora pelo Leopardo Filmes, e portanto aos sábados, aos domingos, tivemos uns meses em que tivemos alguns filmes desses. Pronto, é isso.
Depois ia-te perguntar também agora, sendo o vosso objetivo também divulgar o cinema.
Sim.
Obviamente que também têm todo o interesse em divulgar o cinema local, não é? Como é que está o nosso cinema aqui?
A linha de programação do Cineclube, desde a sua gênese, é virada principalmente para a divulgação mais do cinema de autor e de caráter uhum. independente e etc. E portanto fugir um bocado àquilo que são os circuitos mainstream, porque para isso há os cinemas e as pipocas e claro. Etc. Não é? E portanto, em termos de cinema local, infelizmente não temos uma projeção tão grande, se calhar, como gostaríamos, por culpa própria, porque às vezes é difícil estar para encaixar e é preciso também ter uma presença grande. É preciso ter tempo e uma presença grande, e é uma coisa que às vezes nos faz muita falta, na medida em que a estrutura do Cineclube, tirando dessas duas pessoas que eu vos falei, esses dois colaboradores, o resto é uma estrutura não profissional, portanto, sim. cada um de nós tem, outras tem uma vida sim. profissional, uhum. e aquela que nos dá de comer, e portanto, aquilo que acontece da nossa atividade no Cineclube de Faro. É no fundo uma coisa paralela que nós vamos tentando levar avante com muito custo às vezes, mas no pouco tempo disponível que temos e portanto às vezes por um bocado de falta de tempo e de capacidade para conhecer ou para estar envolvido de forma consistente com as pessoas e com quem produz, acabamos por condensar esses momentos de divulgação do cinema local, às vezes em atividades pontuais, como por exemplo no dia mais curto que irá decorrer agora, entre os dias 20, 21 e 22, uhum. vamos ter um conjunto de sessões dedicadas às curtas-metragens e uma das sessões, se não me engano, dia 22, ao final do dia, será dedicada a realizadores curtas-metragens de produção algarvia.
E vai ser no IPDJ?
No IPDJ, sim. Sim, e para isso, pronto, temos contado com a colaboração da ETIC e promovendo alguma divulgação, às vezes, de trabalhos que advêm dos alunos, quer da ETIC, quer do curso de imagem animada. E portanto é bom ver que, acho eu, que o Algarve tem tido um crescimento em termos de produção. Acho que os uhum. trabalhos das Film Commissions também têm trazido
produções de fora,
têm trazido produções de fora, e isso também faz com que a produção local cresça, sim, porque sim, as pessoas conseguem espraiar,
aprendem a ver, têm
capacidade para comprar, para adquirir equipamento e para trabalhar efetivamente na área, não é? Isso também ajuda e estimula que as pessoas tenham capacidade,
não seja preciso
sair daqui para ires sair daqui fisicamente para ires para o outro lado.
Aprender
e trabalhar e desenvolver.
E gastar mais recursos, né? Exatamente.
E pronto, isso aliado a uma democraticidade dos meios, não é? Porque hoje em dia também é muito mais fácil fazer filmes, fazer cinema do que era. Claro que depois há uma necessidade, e eu acho que isso se sente muito, que há uma necessidade do olhar e da forma como fazes cinema, advém também da cultura cinematográfica que tens, e portanto quanto mais abrangente e alargada for a perspectiva como tu olhas para o mundo que te rodeia e baseias esse olhar também numa perspectiva sobre a história do cinema que vais ver, uhum. Como é que os russos começaram a fazer a montagem, o expressionismo, o whatever. Pá, às vezes começar a ver algumas coisas e perceber, pá, os gajos começavam a fazer assim, assado. E creio que isso também contribui muito para o crescimento das pessoas, não é? E para o crescimento endémico e cultural, uhum. da tua forma de fazer e trabalhar o teu métier.
Claro. Como é que achas que esta evolução toda digital também transformou o vosso trabalho também? Porque de certa forma não era...
O nosso trabalho é muito mais difícil.
É mais difícil não, agora, é mais fácil agora, não é?
Não sei se é muito mais fácil, vamos ver.
Pelo menos tens mais formas de divulgar, não é? E se o nosso trabalho é divulgação, neste momento a divulgação está muito mais facilitada. Se calhar é mais difícil chegar às pessoas, não é?
Sim,
mas temos muito mais meios de divulgação.
Há todo um conjunto de fenómenos que, certo, desde os anos 80 até agora, começando pelo vídeo, nos antípodas desta revolução tecnológica que aconteceu nos últimos 40 anos e principalmente se calhar nos últimos 30, e sabe-se lá o que é que há de vir aí daqui a 5, 10 anos, há transformações profundas e radicais, não é? Isto falava do processo de democratização, do processo de criação e de produção, né, dos meios, mas isso acaba por também transformar a indústria cinematográfica e o processo de exibição. E, portanto, passámos de um prisma de película onde se preservava o filme e a imagem e havia uma religiosidade na forma como se trabalhava a imagem.
Claro.
Para um prisma digital, vá lá, em que a imagem não é tão importante. É importante, mas é diferente, e a forma de a trabalhar, vamos lá ver, a película tinha para quem conhece os filmes em película, sabe que há um grão inerente à imagem, que há uma profundidade.
O que está ali é o que está ali.
E a luz e etc. Exato. E hoje em dia tens N formas de trabalhar a imagem digitalmente, sim, portanto sim. Não tens uma necessidade tão grande de pensar a luz e de estruturar, porque depois já há todo um processo de pós-produção que pode haver algumas afinações nesses campos, não é? E portanto, no ato de divulgar, também há transformações, sim. Algumas boas, algumas más. Mas lá ver, nós, por exemplo, dando o exemplo do Cine Clube de Faro, nós passámos de sessões em película para usar um projetorzinho há muitos anos. Um projetorzinho que era um projetor, pá, se não me falha a memória, para aí 2500 ansilumens, que é uma coisa ridícula, porque. Uma coisa ridícula, quer dizer, pá, era
agora,
que
agora é,
hoje em dia é uma coisa ridícula, e na altura também era uma coisa ridícula, mas era aquilo que existia. Uma coisa ridícula no sentido em que a intensidade luminosa que um projetor com essa capacidade permite ofusca-te montes de coisas, sim, que acontecem, sim, sim. Na imagem, e portanto há todo um conjunto de fatores da imagem, né? Que desaparecem. E portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que em termos de divulgação há uma maior flexibilidade, uhum, e há uma maior disponibilidade, uhum, mas o facto de haver essa democraticidade também às vezes faz com que a qualidade da projeção se perca, e eu creio que isso é nefasto para o espectador, porque tu, sim, acabas por às vezes ser confrontado com coisas que são prejudiciais para o próprio filme e para a forma de tu veres. Por exemplo, La 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 Land, que ganhou uma data de Oscars há uns anos, quando saiu em DVD, era um DVD cujo formato não respeitava o formato do filme original. E, portanto, há todo o conjunto de adequações ao processo de mercantilização, uhum, do cinema, não é? Que acaba por ser nefasto. Quem é que se lembrou de cortar por ali umas barras pretas para que o filme respeite, uhum, um determinado formato que não corresponde ao formato original do filme, não é?
Sim.
E portanto, por exemplo, as salas de IMAX e etc, tu tens filmes que foram filmados em 70mm, uhum, e que foram filmados e pensados com uma determinada estrutura e daquela forma, e que, pá, de alguma maneira, alguns processos de produção menos cuidados fizeram com que houvesse depois cópias menos cuidadas. Eu creio que hoje em dia já há uma preocupação maior com isso. E o advento do DCP também, se calhar, como é que eu vou dizer isto? Veio criar, se calhar, também um corte com processos menos cuidados de produção e de divulgação dos meios, não é? de criação de meios. E veio criar um prisma também de qualidade. Ok, vamos uniformizar, a regra vai ser esta. Pá, é complicado, mas os meios vão ter de se adequar a isso. Sei o que é. Claro que com isso perdeu-se, pá, se calhar, milhões de coisas, milhões de pequenos exibidores e de pequenas salas e de pequenas coisas, sim, que havia, e com o desaparecimento da película, pá, fica muito mais difícil conseguir dar continuidade à atividade, não é? Pronto, isso e outros fenómenos, não é?
Ou seja,
as plataformas, o Netflix, o Disney, whatever, que agora é outro.
Tu vês filmes,
é
Netflix?
Todo um novo mundo, não é? Não só por aquilo que produz e pela capacidade própria de produção, sim, mas sim, por aquilo que coloca ao dispor. E por quebrar um bocado essa relação do espectador com do ato de ir ao cinema.
Sim,
okay, portanto, aquela coisa que eu vos dizia há bocado, que para mim é uma espécie de ato religioso, uhum, de ir ao cinema, de me sentar numa sala escura e focar-me e embrenhar naquilo que estou a ver.
As tuas filhas já estão a perder
acaba
isso,
né? Acaba por se esbater naquilo que é a oferta hoje em dia que as pessoas têm em casa, não é? Sim, muita sim. gente prefere, há bocado falávamos num festival em Faro que vocês diziam que não tinha, que acharam que as condições sim. de conforto, vá lá, que não eram as sim. melhores. Pá, pois há muita gente que prefere ficar no sofá zorro em casa sim. a ver um filme no TV screen de 70 polegadas.
Sim. E conforto, que, né?
A soundbar e a sim. cena e tens pipocas no microwave a instalar e pá, e senta-se ali e é aquilo. Mas quer dizer, acho que de alguma forma o teu envolvimento enquanto indivíduo com as coisas também se mede pela forma com que tu te relacionas e tu te dás às coisas. E portanto, para mim, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, também é importante eu sentar-me numa sala escura e sim. sentir pessoas numa sala escura à minha volta que desaparecem e a única coisa que está ali és tu e o ecrã.
Não consomes cinema em casa?
Numa lógica de entretenimento, consumo, tipo um gajo sim. estar ali a fazer zapping entre as 10 da noite e a meia-noite.
Mas não achas que há filmes que são...
Mas eu não consigo.
Para ver no cinema.
Não consigo, outros... por exemplo, estar em casa, pá, tipo estar embrenhar-me num filme em casa. Para mim é aquilo. Depois há distrações, há cenas, há
sim.
o gato, há o cão.
Mas não achas que há filmes que são para ver numa sala de cinema e outros que
eu
são...
acho que todos os filmes são para ver numa sala de cinema, podendo.
Não, mas se fores ver sozinho em casa pela quarta vez ou pela décima, se calhar
pá,
já...
Eu não ia ver o sozinho em casa no cinema, mas sim. se calhar se visse, se calhar descobria outras coisas claro. Que na televisão nunca descobri e que nunca tive a curiosidade em descobrir.
Sim, sim.
Porque o formato televisivo pá, é entertainment, não é tu expores e dares também de ti às coisas. Acho muito difícil. Há pessoas que conseguem e conseguem ver filmes em casa, pá, não digo que não. Acho que há uma relação mais próxima com um objeto quando tu estás fisicamente sim, sim. próximo dele. É como veres a Mona Lisa no ecrã do computador ou ires ao Louvre e estás sim, lá sim. a olhar para aquilo.
É uma decepção quando olhas para ela. É tão pequenina.
Pode ser.
Estás a brincar.
Não, mas pá, não é o... A dimensão da obra não se mede pelas dimensões físicas sim, das claro, obras, claro, não é? Claro. É tipo estares lá e perceber pá, como é que o gajo fez isto, meu? Aqui, os traços, as pinceladas, a forma...
Sim.
Pá, relacionar-se com as coisas. Porque é que esta coisa é importante? O que é que faz desta coisa uma coisa importante? O que é que faz desta obra um ícone?
E eu vou fazer aquela pergunta, já que tens as filhas, se sentes que as tuas filhas já estão a perder essa coisa de ir ao cinema, principalmente.
Ai, não,
isto
elas
depois...
adoram, hoje tu vai ver essas sessões lá e não sei o quê. Outro dia nós tivemos uma sessão tivemos uma sessão num ciclo que estamos a ter agora, que já podemos falar nisso mais daqui a bocadinho, mas em que exibimos o ai que estupidez, bem, estou com uma branca gigante.
Podes ir ao telemóvel se quiseres.
Desculpa.
Podes ir ao telemóvel se quiseres.
Epá, que branca enorme. Espera aí, tenho de ir aqui. Epá, que estupidez. Bom, mas isto para dizer que...
que as miúdas adoram.
Epá, que estupidez. Espera aí, dá-me só um momento.
É que isto agora, como as coisas estão, e pós-pandemia então, ainda mais difícil se tornou... já não há aquela coisa de ir ao cinema como havia antigamente, não é?
Ainda creio que hoje viam os números relativos à frequência nas salas de cinema em Portugal este ano e os números tinham descido muito, não é? Durante a pandemia ainda mais, porque todo esse tipo de atividades estava restrito, não é? É o feiticeiro de Oz, desculpem lá, mas eu estava aqui com uma branca gigante. E portanto, dizia eu
elas
que elas
claro.
eu pensei que iam achar que o filme seria uma seca, porque, quer dizer, não é um filme diferente de muitas das lógicas televisivas de que elas consomem. Mas pronto, elas também estão habituadas a ir ver filmes, isto vai ver frequentemente. Mas surpreendeu-me o facto delas, por exemplo, a minha filha mais nova, um dos passatempos favoritos dela é estar no YouTube a ver vídeos de slime e quando era mais miúda via uns vídeos que me davam cabo da cabeça, que era de alguém a atirar uns bonequinhos de plástico tipo dinossauros e não sei o quê para dentro de um alguidar com água, e aquilo podia durar 2 horas, que durava 2 horas. Mas pronto, isto para dizer que há uma relação com as imagens, é completamente diferente, não é? E não só com as imagens, mas também com a frequência das imagens. E a frequência das imagens, estamos a falar de tempo, não é?
Sim, o tempo
que tu te relacionas com as coisas, claro, é completamente diferente, não é? A linguagem visual hoje em dia é muito mais videoclipesca, portanto tens... Sim. Planos a segundo, de 2 em 2 segundos ou 3 em 3 segundos, o que interessa é poluir-te a vista com o máximo de imagens possível. E para tu não conseguires exercer um raciocínio crítico sobre aquilo que estás a ver, nem sequer interessa formar um raciocínio crítico sobre aquilo que estás a ver. O que interessa é encher-te a vista.
Sim.
Pronto, não interessa. Mas em alguns casos isso acontece, não é? Sempre sozinho em casa. Mas dizia eu, mas elas, pá, nós até tivemos de sair mais cedo por um conjunto de circunstâncias, e as miúdas não queriam sair porque estavam a adorar o filme. Tive de prometer que um dia destes ia tentar levar o filme para casa e tentarmos ver em casa, porque queriam ver. E depois diziam-me assim: ei, não me contes mais, porque eu não quero spoilers, não quero saber o fim do filme, portanto não me contes como é que acaba e não sei o quê. E portanto é extraordinário a relação dos miúdos, pá, com as histórias e com e esse universo fantástico. Creio que é um universo fantástico que o cinema sempre utilizou, não é? E que sempre fascinou as pessoas, e portanto é fácil, muito mais fácil para as crianças sentirem-se fascinadas por universos fantásticos, sejam eles de 1930 ou de 2023. Haja espaço e tempo para levar as crianças ao cinema e criar essa relação com a imagem, não é?
Sim. Eu dizia também, que antigamente também, no nosso tempo, também era um pouco diferente, porque lá está, não havia telemóveis, não havia computadores, claro, não havia nada dessas coisas. O nosso tempo com a tela era ali em frente à televisão, ou seja, tínhamos que nos concentrar, por assim dizer, quase para estar ali, né?
Era
muito diferente dos tempos de hoje em dia, que eles têm, as crianças têm telas em todo lado, não é? iPads, computadores, é telefones, é tudo, há imagens sempre a aparecer em todo lado, não é? Isto mudou muito. Mudou tanto que agora também é muito mais fácil fazeres ou mostrares cinema na rua. Vocês no verão fazem coisa engraçada, não é? Conta-me mais.
Há bocado dizia-te que uma das coisas que insistimos muito, ou que tentamos de alguma forma manter como mote, é tentar que as condições de projeção sejam, havendo essa disponibilidade, o melhor possível dentro das condições que a gente tem, porque a gente também não tem 30 mil euros para comprar um projetor de não sei quantos mil lumens, e portanto a gente governa-se com aquilo que tem, e dentro daquilo que tem tentar oferecer o melhor possível. E portanto, por exemplo, este ano comprámos um projetor novo, um projetor de vídeo, né? Porque achávamos que aquele que tínhamos já não oferecia aquilo que nós considerávamos as condições ideais. Portanto, isto até tem, portanto comprámos um equipamento novo. Isto para dizer que essa ligeireza dos meios também faz com que seja mais fácil ir para a rua, pois, sim senhor. Claro. Por exemplo, na pandemia, falávamos há bocado também em office, durante a pandemia em 2020, havia aqui uma espécie de vazio legal no que diz respeito à cultura, quer dizer, não havia um vazio legal, porque não havia espetáculo, não havia eventos, nada, não havia nada. Portanto, não havia eventos, digamos assim, havia uma proibição da realização de eventos que promovessem a interação entre o público, né? Porque de certa forma compreensível, mas pronto, é o que é. E portanto, nós num abril de 2020 começámos uma iniciativa que era o Cinema à Janela, aproveitando, dizia eu, uma espécie de vazio legal, no sentido em que não eram proibidos os eventos públicos, mas o que se estava a promover não era necessariamente um evento numa sala, era limitado no tempo. Portanto, começámos uma atividade que se chamava Cinema à Janela. E a ideia era projetar nas fachadas dos edifícios e o pessoal estar nas janelas, cada um no seu conforto e na sua bolha, né? A bolha de salvação, e estar ali e poder usufruir, pá, um pouco de
cinema, de arte.
Um pouco de cinema e, mais do que isso, um pouco de normalidade, ou um pouco de anormalidade. E um pouco de fuga àquilo que era um espaço também reflexivo, que era mais ou menos constante, não é? Porque um gajo estava fechado em casa com os fantasmas o tempo todo. E portanto, curiosamente, hoje de manhã no rádio eu estava a ouvir uma entrevista a uma psicóloga que dizia que com a pandemia as pessoas aperceberam-se efetivamente que tinham problemas, que tiveram tempo para dedicar e para reflexar, para fazer reflexões profundas com os seus dramas e com os seus fantasmas pessoais, não é? E portanto, muita gente apercebeu-se que tinha de problemas, que é perfeitamente normal, mas lá está, isso advém dessa capacidade e desse tempo para essa reflexão. Pronto, à parte disso, fizemos essa atividade e fazemos sempre que possível. O Cine Clube de Faro tem uma longa tradição de cinema ao ar livre. A gente gosta de, às vezes, promover esse confronto das pessoas com as imagens em movimento e com o cinema. Há coisas que resultam muito bem, há outras que não resultam tão bem. Há experiências formidáveis, por exemplo, na Faro 2005, havia uma atividade que era na Faro 2005, a Faro Capital da Cultura, havia uma atividade na qual o Cineclube teve mais ou menos envolvido, que chamava Cinema Fora do Sítio, que consistia em levar cinema a aldeias do interior e etc. E, portanto, em alguns casos foi situações em que tivemos contacto com pessoas, tipo em Paris e Martim Longo, havia uma aldeia a seguir a Martim Longo que as pessoas nunca tinham visto um filme, e era um filme francês do Nicolas Philibert, o Et Re Avoir, e eu fazia parte da equipa de produção, e então eu tive de sentar ao lado das velhinhas e etc, a explicar as legendas e o que é que estava a acontecer no filme. E portanto, essa tradição, isto para dizer que essa tradição de levar o cinema e promover esse confronto, não na perspectiva de confronto bélica, mas no confronto, na perspectiva de tu, pá, ires a andar na rua e levares com um filme pela cabeça adentro, e é cabo-te a ti decidir se queres ficar, se te relacionas ou se continuas a tua vida e segues o teu caminho. E portanto, seja nessa perspectiva de confronto e numa perspectiva inteiramente livre, ou numa perspectiva de cinema ao ar livre, já fazemos sessões também. Então, o Algarve é espetacular, não é? Portanto, há um verão imenso. Há um verão imenso, e durante o verão é fácil levar o cinema para a rua. Às vezes não é muito fácil, porque é preciso convencer as pessoas que têm que se apagar os candeeiros, não sei o quê, na rua. Mas é fácil levar para a rua, e é fácil às vezes pedir às pessoas que fiquem ali um bocadinho, mas também pá, faz parte daquela ligação com o filme que as pessoas queriam, não é? Ou com o cinema que as pessoas queriam. Às vezes resulta bem, às vezes não resulta tão bem. Mas dizia eu, nós fazemos já em Faro, nas sessões ao ar livre que fazemos no museu, por exemplo, já existem há décadas e tem havido sempre uma relação muito próxima na perspectiva de dar continuidade a esse evento que tanto o museu e a Câmara Municipal como nós sentimos que é um museu que nos dá prazer fazer e preservar, sendo, por exemplo, o Museu Municipal, nesse caso, um espaço emblemático da cidade e que tem uma arquitetura também patrimonialmente importante e cria-se uma ambiência super interessante, o que não invalida durante imensos anos coabitarmos com a Feira do Marisco, por exemplo, e ter N sessões durante não sei quantos anos seguida em que um gajo estava a ver o filme e a ouvir pela milésima vez aquela música do Quem é o Pai da Criança e o cara. Pois às vezes criam-se relações espetaculares entre as coisas, entre tudo isso que gravita à volta desse ato de estares na rua e veres um filme, não é? Pá, umas boas, outras menos boas, mas há relações super giras que se criam. E portanto a rua também te proporciona isso, e proporciona-te não só pá, levares e expores, expores o cinema, expores os filmes, expores-te a ti não, porque tu estás lá atrás, mas às vezes as pessoas vêm-te perguntar que filme é que é, e as gostei muito, ou não gostei nada, ou achei... pá, isto ou aquilo, mas esse confronto e essa possibilidade de libertar o cinema da sala, de soltá-lo por essa rua fora, principalmente o cinema que tem essa dimensão física tão que o cimenta Sim, claro. Tanto em sala, né? E que o restringe tanto. Pá, é super porreiro e a gente sempre que pode tenta levar isso para a rua.
Eu tinha a impressão que vocês já tinham organizado também um drive-in.
Sim, nós colaborámos com a Câmara de Lagos durante uns anos, fizemos três edições. Este ano não fizemos, mas nos anos anteriores temos feito com a Câmara. Aliás, surgiu também dentro do contexto da pandemia, porque era uma das coisas possíveis, era um gajo estar dentro de um carro a ver um filme, que fazia parte da tua zona de conforto.
De saúde. E isso foi em Lagos, então?
Sim, fizemos em Lagos, no campo de futebol. Fizemos.
E por que não aqui em Faro? Por que é que não conseguiram fazer isso aqui em Faro?
Pá, porque não calhou, porque em Faro, como costumamos fazer esta atividade do cinema ao ar livre, não nos... houve umas ideias no ar, tento explorar alguns sítios, mas também não sei se esses... Há questões logísticas que tornam às vezes essas coisas complicadas, por exemplo... são coisas. Fora na rua e pensei, fazia aqui uma cena mirabolante e ia ser espetacular.
Tipo,
um telão a cair lá da fábrica da cerveja cá, do lado de cima até cá abaixo, e o Largo de São Francisco cravado em carros, tudo aqui. A alucinar com o 2001 Odisseia no espaço, whatever, é só um exemplo parvo de qualquer coisa que ao longo dos anos a gente foi sonhando com uma coisa ou outra. Não, mas para ser concreto, houve uma ideia, algo mais concreto uma vez, que chegámos a pensar de tentar fazer qualquer coisa nos parques de estacionamento da zona do Estádio do Algarve, porque são espaços super amplos e com uma área grande. Claro que depois há uma questão logística grande associada, que é tipo... para a coisa resultar minimamente precisas de ter fonte de energia e não sei o quê, mas também precisas ter algumas condições de segurança, de alguma espécie de vedação ou pá, polícia ou whatever, e depois isso, às vezes essas questões dificulta. Logísticas sim, sim, dificultam sim, claro. Um bocado a concretização das ideias.
Tem uma parceria...
Ou seja, há um envolvimento grande dos municípios, ou depois também pá, as coisas claro. Deixam de fazer sentido, porque isto também não tem estrutura para, para aguentar uma coisa dessas assim à maluca.
Sim, sim. Eu quero dizer, tipo, uma parceria com o estádio para depois fazer mesmo dentro do estádio com a tela deles. E quero...
Sim.
Só que isso é... Epá, é grande mais,
há, né? há coisas que só fazem sentido numa lógica que quando há uma estrutura sim, comercial sim, grande por trás claro. E a gente não tem, não a quer, não tem capacidade bom, vamos... para ter, e também não era coisa que me apetecesse muito para ter assim uma estrutura muito grande.
Vamos falar exatamente disso. Diz-me quantos sócios é que tens neste momento e se pretendes ou gostarias, obviamente gostarias de ter sempre mais sócios, porque
é
uma forma também de se manter vivo, né?
Tem à volta de 300 e qualquer coisa sócios. Ativos, mas faz parte de um rol de sócios que pá, muitos deles ou parte deles não é ativo, portanto não são sócios que paguem as cotas anualmente ou qualquer coisa assim. Sócios ativos devemos andar à volta dos 100 e tal, sendo que nos últimos anos temos tido algum crescimento, um pouco mais que simbólico, mas tem havido algum crescimento, pá, malta que se vem e que se associa, malta jovem, não sei o quê, o que é fixe, também de certa forma permite-nos olhar para o futuro com alguma esperança na possibilidade de renovar as pessoas, porque pá, eu às vezes gostava de, confesso que me cansa muito. Me cansa muito, e não é só isso, pá, aquela coisa de às vezes não conseguir dar às coisas o tempo que elas merecem e a dedicação que elas merecem, e isso também é qualquer coisa que a mim me frustra muito. Sim. E às vezes saber que não consigo, que só consigo fazer isto e que não consigo fazer mais porque não tenho capacidade para isso, eu não consigo fazer mais e pior do que isso, não consigo fazer melhor porque não tenho capacidade física e temporal para isso. Mas, ainda assim, desculpem lá, porque o desabafo importa sempre coisa. Mas ainda assim, deixem-me dizer-vos que o Cine Clube de Faro tem qualquer coisa como cerca de 100, um pouco mais de 120 sessões anuais, o que dá um filme a cada 3 dias.
Claro. Exato.
E
é muito ativo,
sessões,
não é?
E portanto tem uma atividade imensa, e isso pá, consome-nos um sim. bocado. E pronto, isto para dizer que, apesar destas lamúrias de que não tenho tempo e não consigo e não sei o quê, pá, fazemos um esforço grande em ter uma atividade assim muito densa.
Quantitativa e qualitativa, não é?
E o melhor disso é que também temos correspondência, era bom que a correspondência fosse cada vez maior, mas pronto, isso é o que é, mas também há sempre correspondência por parte do público e isso anima sempre aqui as hostes um bocado.
Muito bem, queres dizer algo ou fazer de alguma forma um apelo para que as pessoas, ou como é que elas podem fazer sócios?
Queria só deixar duas notas que são as seguintes. Nós neste momento estamos a levar a cabo um ciclo longo, vá lá por longo, porque se vai prolongar ao longo do tempo, em homenagem a uma das nossas sócias mais influentes, vá lá, ao longo nas últimas décadas, que era a Maria da Graça da Silva Lobo, que teve na gênese de um programa que é o JCE, o Juventude de Cinema nas Escolas, que por sua vez teve na gênese do Plano Nacional de Cinema, uhum. e que ajudou, pá, que levou o cinema muito mais, não direi muito mais importante, mas pela dimensão e pela tipologia e por aquilo que proporcionou a não sei quantas mil crianças ao longo de quase 20, mais de 20 anos, uhum. é um programa essencial e fulcral, que levou a que muita da produção que se faz hoje no Algarve também venha da curiosidade e da possibilidade, das possibilidades que esse programa trouxe e que entretanto o Plano Nacional de Cinema dá continuidade. Temos em marcha um ciclo de homenagem à Graça, uhum. Sendo que, isto para dizer que daquilo que temos até ao final do ano em termos de programação, que é o dia mais curto, e depois uma atividade que se chama o Dia do Cinematógrafo, que foi começada pela Graça e pela secção de formação do Cineclube, mas que visava precisamente fazer a comemoração do nascimento do cinema a 28 de dezembro de 1895, e portanto disso é aquilo que temos até ao final do ano, portanto queria só deixar essa nota para o dia 28 de dezembro, em que vamos apresentar também um catálogo de homenagem à Graça, com textos de pessoas que colaboraram e que conviveram, e o ciclo, esse ciclo de que falava, também está a acontecer em escolas, porque o JC era um programa desenvolvido nas escolas, com professores e etc, e portanto estamos a desenvolver esse ciclo em escolas e nos espaços do Cineclub, portanto ao longo do ano 2024 também vai acontecer.
Esse evento vai ser entrada livre, não é?
Sim, acho que sim.
Sessões de quinta-feira também são de entrada livre?
Não, porque tem de pagar.
Queria-vos
só deixar mais uma nota para uma coisa que vamos ter em 2024. Presumivelmente entre o dia 1 e 4 de maio vamos ter uma colaboração com a Cinemateca Portuguesa em Faro, no IPDJ, eventualmente vamos tentar a envolvência do Teatro Municipal também, isto numa perspectiva integrada nas comemorações de 50 anos de 25 de Abril, e portanto a ideia é de fazer parte do acervo que a Cinemateca dispõe e do Anime, que tem um acervo imenso, que vai desde o arquivo da RTP até às obras que foram sendo
apresentadas,
porque aquilo que faz parte da produção cinematográfica portuguesa dessa altura. E portanto vamos ter a oportunidade de mostrar algumas coisas e também de promover também o contacto com esse espírito de Abril que se celebra, e mais importante do que esse espírito de Abril era a efervescência das pessoas, e as pessoas sentirem-se identificadas, as pessoas sentirem-se identificadas e mais do que identificadas é inscritas e com vontade de fazer coisas, e que é um espírito absolutamente fantástico que hoje em dia não existe muito, a não ser para achar que está tudo mal e que é tudo horrível e que o mundo é um horror. E portanto essa capacidade construtiva e empática de pá, tipo, bora lá criar cenas, e tu podes ter as tuas ideias e eu ter as minhas, e a gente pode te levar aqui 3 anos a discutir qualquer coisa até construir, um bocado do período do pré que vivia assim no debate e na multiplicidade de ideias de pessoas diferentes e com ideias diferentes, mas havia espaço para conviver e para debater, às vezes com uns papos pelo meio e não sei o quê, mas não interessa. Não interessa, isto é, interessa porque a gente às vezes hoje em dia acho que o pessoal vive assim um bocado as coisas de uma forma agressiva demais, e perde-se um bocado essa capacidade para ouvir e para estar disponível para as outras pessoas.
Entender o outro, sim.
Pronto, e então em Abril, pá, recupera-se um bocado desse espírito, depois esperemos nós ter essa capacidade. Maio, digo, de 1 a 4 de maio. Pronto, e depois, pá, todas as quintas, estamos no IPDJ, às vezes aos sábados, às vezes aos domingos, e havemos de andar por aí, por esse Algarve fora, porque no verão também costumamos fazer umas atividades em Albufeira, às vezes em Vila Real de Santo António, em Silves vamos também colaborar com a Câmara Municipal com um ciclo também dedicado ao 25 de Abril, aos 50 anos de 25 de Abril, e portanto, quer dizer, o Cineclube de Fado anda por aí, também há o Cineclube de Tavira em Tavira, que também tem promove um conjunto de sessões e tem uma atividade também imensa.
E que também colabora convosco, não é?
Sim, e o Cinema Lua, já agora em São Brás do Alportel, portanto associações culturais que se dedicam à divulgação de cinema também existem por esse Algarve, existiram pá, muitas mais, Vila Real de Santo António, Portimão, etc. Mas pá, a gente está aí na luta sempre e estamos aí e vamos continuar.
Onde é que se pode, onde é que a malta pode comprar os bilhetes para as vossas sessões, sejam das quintas?
A nossa regime de bilhética é assim um bocado arcaico, portanto é nas sessões em regra.
À porta?
Sim, sim. Portanto, aquilo que nós aconselhamos às pessoas é que se tiverem interesse podem fazer uma reserva através do e-mail.
Do e-mail?
Qualquer coisa assim. E a bilheteira em regra é feita nas sessões, a não ser que a gente promova isso na sede ou qualquer coisa assim, mas em regra há sempre aquele espaço pá, para acolher.
Sim,
e para...
Só se for uma coisa que vocês vão ver que vai esgotar ou que vai aí, tem outra preocupação. Na forma
sim,
como...
Sim, sim, sim.
Menos bilhetes, sim, não é?
E os bilhetes sim. Variam em que preços? Em que valor?
Olha, o pressário que nós praticamos é uma coisa mais ou menos modesta. Neste momento os sócios do Cineclube, com as cotas em dia, têm frequência gratuita nas nossas sessões, ou quinta, praticamente em todas as atividades, a não ser que seja qualquer coisa de extraordinário.
E mesmo assim ter um desconto
mesmo
qualquer?
Assim, sim, tem sempre condições privilegiadas. Sim. E portanto, desde há uns anos para cá, optámos por essa lógica dos sócios não pagarem de todo e de termos essa cultura de tentar oferecer, diferenciar muito aquilo que é o sócio daquilo que não é sócio. Pronto, em todo caso, os estudantes pagam 3,5€ em regra para as sessões regulares, depois há outras, pronto, depende, sim, sim. Às vezes é de borla, não entrei, bom, é por aí. Mas nas sessões regulares, o pressário é esse, é 4€ para o público em geral, 3,5€ para os estudantes, ou 3€, e os sócios têm frequência gratuita nas nossas sessões.
Sim, é um valor acessível.
A cota de associado é 30€ anuais.
Sim.
Desculpem, ou 3€ mensais, que fica um bocado mais barato do que qualquer plataforma dessas que existe aí nas televisões. Pá, e pronto. E é isso.
É uma experiência completamente diferente dessas plataformas televisivas ou na internet. Também de mencionar mais uma vez que para ver toda essa programação o melhor sítio é mesmo o website que vocês têm online, mas também estão nas plataformas, outras plataformas, também estão no Facebook, também estão no Instagram,
também estão nessas
plataformas todas, obviamente.
Sim, também o newsletter, tipo, se o pessoal quiser receber,
inscrever-se
por e-mail, também a regra, antes de cada atividade, também enviamos sempre uma newsletter dedicada às atividades, com críticas, informação sobre os filmes e etc. Portanto, é por aí.
Muito bem. Só ia-te pedir mais uma coisa também, que é que assines a nossa mesinha que está aí à tua frente.
Certo.
Para deixares aí o registro. E entretanto vou só ver se temos aqui alguma pergunta online para te fazer. Por acaso não temos.
Podes assinar.
Podes ir assinando. E deixo agora a última pergunta, que o Luís tem aqui a última pergunta para fazer, não tem?
Sim, tem. Vocês ainda têm filmes de película ou projetores de película?
Temos.
Tem filmes vossos mesmo?
Nós temos dois projetores de 35, temos uns 3 de 16mm, creio que de 8mm não temos nenhum. Temos filmes em película, não temos muitos, gostávamos de ter mais. Gostava de ter filmes em 35. Há pessoas aí que, por esse mundo fora, e de certeza que em Portugal...
Tem filmes.
Aliás, a Cinemateca tem uma coisa interessante, agora uma atividade interessantíssima, precisamente a propósito do 25 de Abril, que é pedir às pessoas que tiverem filmes homemade movies ou whatever, acerca da vivência desse período, para fornecerem, porque há um... constitui um acervo pá, extraordinário, não é?
Sim, claro.
E como isso, há toda uma história do cinema em Portugal e dos cinemas em Portugal, principalmente cinemas antigos e que entretanto foram desativados, que de certeza que tem pá, milhões de histórias super curiosas para contar. Tipo, já me contaram umas de um senhor em Vila Real de Santo António que aparentemente colecionava máquinas de 35, que são coisas grandes, e portanto teria pá, não sei quantas algures. Sei também de alguém que fazia coleção de filmes de película, ou que fez em tempos. Havia a história do cinema girassol e do projecionista ambulante.
Uhum. Sim.
Ai, desculpem lá, mas eu agora já não me consigo lembrar de nada. que também é uma história fantástica. E pá, sei lá, há milhões de histórias.
Tens que fazer o museu, não é? Tens que fazer, sim, um museuzinho disso.
O museu existe a Cinemateca Portuguesa, sim, que tem precisamente essa função, e é um espaço público. Eu acho que também a Cinemateca também promove muito isso, na medida em que às vezes filmes ou coisas que as pessoas encontrem, pá, antigas ou com formatos já degradados, que também é possível de alguma forma recuperar. Nesses serviços, e portanto o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento serve precisamente para isso. E agora com esses PRRs também, felizmente, há uma dotação para a cultura que é importante, e que pelo menos em termos monetários faz com que haja um conjunto de coisas a acontecer, seja as salas dos teatros municipais e um conjunto de equipamentos municipais que vão ficar dotados de sistemas de projeção digital. Sim. E portanto, pá, espero que isso ajude a divulgar e a trazer mais cinema, não só o cinema dos circuitos comerciais ou cinema distribuído, mas também, pá, coisas que as pessoas fazem, e promover um bocado esse contacto, bem, esse contacto popular, não é? O cinema é eminentemente uma arte popular e de pessoas, e não arte sem pessoas, e portanto é isso, quanto mais pessoas houver para apreciar aquilo que é de mundano, melhor.
Dessas 120 projeções que vocês fazem anuais, algumas são em película ou já é raro fazer isso?
Deixa-me pensar. É muito raro.
Sim.
É muito raro. A última vez que nós fizemos sessões em película... A última vez que fizemos sessões em película, creio que terá sido em 2018, 2019. Numa iniciativa que nós desenvolvemos com o apoio do Algarve.
Já está a ficar tarde.
Já estou a ficar cansado. Sim, Everyday Counts. Sim, chamava-se Videolúcem e começou em 2018 por ser uma atividade de cinema nas igrejas. Depois o cinema e as igrejas nunca se relacionaram muito bem, e portanto passou a ser cinema só em algumas igrejas. E depois nesses filmes, nessa programação que nós desenvolvemos nessa altura, fizemos algumas projeções em película. Fizemos algumas projeções em película, porque os filmes só havia em película. Houve um, pá, uma coisa para lá de bom que fizemos, foi a última sessão em 2019 no Farol de Vila Real de Santo António. Exibimos um filme do Maurice Maio, que é Os Faroleiros, um filme português. Uhum. E em que era que nessa altura fazíamos filmes mudos musicados, portanto todos os filmes eram acompanhados por música ao vivo, e nesse caso particular tivemos a música, tínhamos desafiado os Dead Combo para formularem uma espécie de banda sonora que pudesse ser aplicada ao filme, e foi uma das cenas que mais prazer me deu. O filme faz parte do arquivo da Cinemateca, portanto teve de vir um senhor, o Luís Gigante, by the way, que veio de Lisboa com o filme e que chegou cá, e conseguimos fazer a projeção e não sei o quê. E creio que essa, se não foi a última, foi das últimas vezes que usámos o 35 mm em a película. 16, então isso fica lá muito mais para trás. Sim. Ou outros formatos. Mas pá, a película é sempre. Pá, é uma nostalgia muito grande, claro, para quem mexeu em película e colava os filmes e,
claro, imagino,
punha e não sei o quê. Ah, coisas fantásticas. Ainda há uns tempos estava com uma colega do Cinecuba, Ana Soares, e recordávamos uma sessão que fizemos uma vez na praia de Monte Gordo, e estas memórias recuperam-se por causa deste... Neste caso, por causa do ciclo de homenagem à Graça Lobo, em que recordámos uma sessão do ET que fizemos na praia de Monte Gordo, nos idos de 2001 ou 2002, pá, que tem uma história incrível, que foi que os filmes de 35, pelo menos a forma como nós os trabalhávamos, portanto, as bobinas têm uma duração de filme limitada, sim, e, portanto, em regra, tínhamos sempre de promover ali um intervalinho para mudar, sim, a bobina para a segunda parte, mas é para isso que existiam os intervalos. E para isso precisávamos sempre, não só das bobinas do filme, mas também de bobinas suplentes, o filme passava, claro, inevitavelmente de uma, sim, bobina para outra, sim, bobina. Pronto, e acontece que para essa sessão em Monte Gordo, chegámos lá, montámos as cenas e não sei o quê, né? Super divertido.
Só
e depois vamos a montar o filme e não tínhamos bobina suplente.
Ah, okay.
Não tínhamos bobina suplente. Pá, e foi uma coisa inacreditável. Teve de vir alguém a Faro, a muitos quilómetros hora, ao IPDJ buscar uma bobina suplente, mas para aceder ao IPDJ tivemos de chatear para não sei quantas 30 mil pessoas para conseguir que o senhor Frado, na altura era a pessoa que estava lá, não é? Que abria a porta, sim, e etc. Que nos fosse lá abrir a porta e nananã. Mas os filmes em película e estar nesse processo era qualquer coisa de fantasmagórico e fazia parte da magia do cinema, na medida em que as pessoas às vezes ficavam encantadas só por estar a ver a luz a sair, sim, de um, sim, coisa, a passar na película,
claro,
o pessoal a olhar assim a ver as películas ao contrário e a, sim, comentar, mas porque é que o filme, porque é que a película ali está a passar ao, sim, contrário, de pernas para o ar e ali a ver-se de...
Claro.
Pronto, invertida, sim, sim, e não sei o quê, e como é que funciona o mecanismo e o que é que faz andar e não sei o quê. Portanto, só isso, essa experiência mecânica da coisa faz parte também desse encantamento, não é? Claro. E às vezes trazer isso para a rua fazia parte fazia parte do processo de envolvimento das pessoas com aquele aparato cénico todo que o cinema trazia. E era uma experiência dentro da própria experiência de ver o filme, não é? E portanto, com a digitalização, obviamente, essa materialização, sim, da coisa também acaba por ser qualquer coisa que fica na nostalgia das pessoas que viveram isso, não é? E que vivem isso. Felizmente, nas cinematecas e em muitos sítios ainda se continua a exibir, sim, em película, o que é fantástico.
Muito bem.
E antes de ir embora, deixa-me só dizer que afinal tínhamos aqui perguntas, mas é uma pergunta que depois a gente acabou por responder. Entretanto, tínhamos perguntas online, mas é uma pergunta que tínhamos para responder. E também com o nosso amigo João Mel, o presidente da Associação de Músicos.
Claro.
Diz que o Dune é um filme para ir ao cinema. Abraço a todos. Não sei se vocês já viram o Dune.
Está a falar do 2 ou do 1?
Depois, para cá já há dois.
Qual,
né?
Qual, qual?
O Dune.
Ah, o Dune, sim, 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 sim. Sim, um dia destes sabemos de fazer o Dune 1 e o 2. Yeah. Agora, quando sair a segunda parte.
Segunda parte.
Quer dizer, um dia destes, algures no tempo, há de se fazer aí qualquer coisa
e, do Dune. Exatamente. Sim. E a Isa Catarina Mateus tinha aqui a dizer: sem sócios ativos é de animar. E depois diz 25 anos, devia ser relativamente a alguma coisa que estávamos a falar.
Não, não foi isso que eu disse. Eu disse: o que é de animar é que é haver alguma renovação e termos um afluxo de sócios.
Não, ela novos. Diz que é de animar, porque não há
que
muitas...
que fosse uma pergunta.
Não. Eu é que fui a forma, de dizer foi pergunta. Ela diz que é de animar, porque realmente não há muitas associações sem sócios ativos.
A Associação de Músicos tem muito mais do que isso, mas que desenvolve também outro tipo de trabalho e envolve-se. Não, mas não estou a comparar, são coisas diferentes.
Sim, exatamente. Tá? São ativos. Olha, que só cá com o João Mel, ele vai te dizer que ativos, como tu dizes, que são os que pagam as cotas, que também não são assim tantos. Infelizmente, eu gostaria de ter mais também, de certeza. E a Isa diz depois, fez a tal pergunta que a gente acabou por responder: se o ciclo de homenagem à Graça de Lobo era livre.
Sim.
Acabou por dizer que é gratuito, sim. E ele está a dizer agora 25 anos de JCE.
Exato.
E pronto, muito obrigado, Isa, por estar a acompanhar e teres feito a pergunta também. E agradecer-te a ti também por teres aceito o convite.
Obrigado a vós pelo convite. Pai, desculpem-me pela minha impreparação também, porque não vinha de todo preparado.
Ora, essa. Isto é mesmo assim.
Mas agradeço-vos a amabilidade e o facto de, também de ser uma conversa fluida.
O Miguel chegou-te a explicar o que é que se ia passar aqui.
Agora, no pós.
Nem sequer te disse nada. Foi só
pai, eu acho que ele me falou, mas eu, como vos disse, eu pensava que isto era às 9:30 da manhã. E portanto estava num prisma de realidade completamente diferente daquele que.
Agora já temos essa história para contar. É
exatamente. Exato. Nunca nos tinha acontecido, por isso também foi uma primeira para nós. Foi um prazer ter-te aqui às 9 da manhã e às 9 da noite.
Exatamente.
Obrigado. Convido-vos muito também para virem um dia destes às sessões
com
e se quiserem
gosto.
Trazer o aparato cénico. Não, porque parte daquilo que nós fazemos também consiste em às vezes trazer os realizadores a acompanhar os filmes e portanto ainda outro dia teve cá o Edgar Pereira com o Nothingness Club e portanto pá, às vezes há encontros que se proporcionam e coisas engraçadas que se proporcionam também.
Podemos ir falando
nestas conversas,
claro.
E portanto mantemos-nos em contacto,
claro.
Como há bocado vos disse que eu não conhecia de todo também o programa, portanto
sim.
Agora acho que uma das principais vantagens das pessoas se encontrarem é,
claro,
poderem depois ficar em contacto,
sim,
e
claro,
esse contacto,
obviamente.
Dar continuidade a isso,
sim. Sim.
E portanto fica o desafio também.
E estou a pensar ir lá esse dia mais curto.
Certo.
Sim. A gente já foi a alguns dos vossos eventos, por isso,
sim,
por
sim,
isso
sim.
Eu já fui.
Eu também já fui. Eu vivi ali muito perto do IPDJ e houve uma certa altura então que às vezes frequentava com certos filmes. Pronto. Era um bocado mais seletivo, mas, mas ia ver. Também, e lá está, a vossa casa também já foi a nossa casa por algumas vezes, como já te disse.
Sim, sim, sim.
Por isso, este
sim.
Estúdio é móvel.
Exato.
Isso é possível de acontecer, obviamente, é falarmos e no futuro vamos estar em contacto para fazermos qualquer coisa acontecer, de certeza. Mais uma vez, muito obrigado.
Aliás, temos um desafio ao qual eu não dei resposta e
okay.
É incúria minha,
sim.
Mas deixo-vos também só esta dica. Porque nós já temos uma coisa à qual eu tenho de dar resposta, que é uma colaboração aqui com as Minas de Salgema em Loulé, para promover um conjunto de sessões aqui em baixo,
que
também já fez em tempos, mas
sim,
que existe
sim.
Essa possibilidade no ar, a qual eu me penitencio porque ainda não está mais firmada, precisamente porque eu tenho andado a falhar nessa resposta... A essa atividade específica. Mas pronto, isto para dizer que ideias,
claro,
e possibilidades o cinema, havendo disponibilidade, a gente arranja sempre maneira de fazer as coisas.
Isso era interessante.
E fazer as coisas
acontecer,
sim. E às vezes muito daquilo que é porreiro nos cineclubes é essa capacidade para fazer as coisas acontecer e essa capacidade para as pessoas colaborarem em conjunto para dar luz, câmaras e ação,
claro,
a qualquer coisa, qualquer ideia que alguém tenha.
Okay. Vamos em frente, vamos combinar isso.
E é isso.
É isso mesmo. Só te peço mais um favor, que é que olhes para aquela câmara e digas adeus, aquela que está vermelha.
Okay.
Vou ter que tirar o Luís, é que vais ter que tirar o som, que eu não estou a ter aqui acesso.
Okay.
Então, tchau, boa noite e até para a semana.
Tchau.